society. Maybe our neighbors like to spy, it's true. So what if they watch when we do what we do? Oh, let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe you'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Something fun. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Sure, you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. It's true, there's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to.
E às 8 da noite.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan.
You never find
Classic
all the hits, Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
more classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
A primeira edição do seu dia começa comigo na bancada, com os acontecimentos das últimas horas no Brasil e no mundo e a participação dos nossos analistas.
E na segunda edição, a notícia muda de posição.
A gente sai da bancada para se aproximar dos fatos.
Economia, previsão do tempo, agro, cenário global, tudo conectado ao que realmente importa.
Jornal da Manhã, de segunda a sexta. Primeira edição às 5 da manhã. Segunda edição às 7.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Você conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A primeira edição do seu dia começa comigo na bancada, com os acontecimentos das últimas horas no Brasil e no mundo e a participação dos nossos analistas.
E na segunda edição, a notícia muda de posição.
A gente sai da bancada para se aproximar dos fatos.
Economia, previsão do tempo, agro, cenário global, tudo conectado ao que realmente importa.
Jornal da Manhã, de segunda a sexta. Primeira edição às 5 da manhã, segunda edição às 7.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal da Manhã.
Bom dia para você, hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2026. Um ótimo dia para você que acompanha aqui a programação da Jovem Pan. O Jornal da Manhã está apenas começando. Vamos agora aos principais destaques da edição de hoje. Os Estados Unidos retomam ataques ao Irã após Donald Trump anunciar o fim do cessar-fogo. O republicano disse que os bombardeios aumentarão caso haja novos ataques a navios no Estreito de Hormuz. Durante cúpula da OTAN na Turquia, Trump autoriza a Ucrânia a fabricar mísseis Patriot e diz que a ofensiva de Kiev contra Moscou pode ajudar a encerrar a guerra. Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro diz que Lula é lambe-botas da China e propõe aos Estados Unidos a criação de uma zona de livre comércio nas Américas. Senador e petista empatam com 35% dos votos em São Paulo no primeiro turno. Mas a rejeição ao atual presidente é maior. No segundo turno, o empate é técnico. Pelo menos é o que aponta o Datafolha. Polícia Federal apreende no Rio Grande do Sul a última arma do ex-presidente. A espingarda foi dada a ele como presente. Permanecia sob a guarda de uma loja de artigos bélicos. Comissão da Câmara convoca Mauro Vieira para esclarecer fala sobre o risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil por causa de facções criminosas consideradas terroristas. Agora 5 em ponto, a edição de hoje do Jornal da Manhã começa de olho no exterior, de olho na região do Oriente Médio. Isso porque os Estados Unidos atacaram o território iraniano pelo segundo dia consecutivo, após o presidente Donald Trump dar por encerrado o acordo de cessar-fogo entre os países. Pelo menos 90 alvos militares foram bombardeados. Quem tem os detalhes para a gente dessa nova ofensiva é o Fabrício Naitsky.
Explosões voltaram a ser registradas em cidades do litoral do Irã no início da noite de quarta-feira. O Comando Central norte-americano confirmou ter lançado uma ofensiva em resposta a ataques a navios comerciais no Estreito de Hormuz, no início da semana, a mesma justificativa utilizada no dia anterior. O fornecimento de energia elétrica chegou a ser interrompido na cidade de Chabahar. A 200 quilômetros de distância, um funcionário do Corpo de Bombeiros morreu após ser atingido por um ataque no aeroporto de Iranchar, segundo a agência estatal de notícias IRNA. Mais cedo, após a reunião da OTAN em Ankara, na Turquia, o presidente Donald Trump já havia feito ameaças de uma nova ofensiva. O republicano declarou que a trégua entre os países havia acabado e prometeu uma ação rápida na região. O chefe da Casa Branca também garantiu a retomada do fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz e disse ser o alvo número um dos iranianos.
Em um dia, toda a defesa aérea deles foi exterminada. Isso não significa que eles não vão derrubar um avião em algum momento, mas toda a defesa se foi. Tudo se foi. Os líderes deles morreram. Eles tinham líderes e eles morreram. Aí eles tinham outro grupo de líderes. Eles morreram. Agora eles têm um outro grupo de líderes. Eles também podem morrer, quem sabe? E sabe o quê? Eu posso morrer, porque eu sou o alvo principal deles. Isso está por todos os lados. Sou o alvo principal porque eles são um lixo. É assim que eles agem. E é assim que eles têm feito há 47 anos.
Em resposta, o Irã disparou contra alvos no Kuwait, com o Ministério da Defesa local afirmando ter interceptado drones e mísseis. Sirenes soaram no Bahrein e mensagens de alerta foram enviadas no Catar, sem relatos de destroços. Fontes ligadas ao parlamento iraniano garantiram que o país persa deve tomar ações firmes no campo militar. Em uma publicação pelas redes sociais, o porta-voz do Comitê de Segurança Nacional alertou os americanos para um tapa forte. No campo diplomático, em uma carta enviada ao Conselho de Segurança da ONU, Teherã acusou os Estados Unidos de violarem o memorando de entendimento assinado em junho e destacou a continuidade de ataques de Israel contra o Líbano nos últimos dias. Durante a viagem de volta aos Estados Unidos, em meio aos ataques, Donald Trump declarou à imprensa que recebeu uma ligação do governo iraniano pedindo por um novo acordo. O republicano desconversou sobre a possibilidade e disse não ter confiança nos líderes do país asiático.
Os efeitos da nova onda de ataques no Irã sobre a economia são o tema aqui do comentário da Denise Campos de Toledo.
A nova investida de Trump contra o Irã já teve reflexos em termos de expectativas e no comportamento dos mercados. O petróleo voltou a disparar, retornando para patamar próximo dos 80 dólares o barril, o que reforça as preocupações com a inflação e os juros no âmbito global, sem desconsiderar possíveis novos problemas de abastecimento. O mercado ampliou novamente a aposta na elevação dos juros nos Estados Unidos, possibilidade não descartada na ata divulgada pelo Fed, que destacou a importância de fazer a inflação retornar para a meta. Com possíveis novas pressões inflacionárias, a chance aumenta, que já elevou os juros dos treasuries, fortalecendo o dólar frente às moedas de países emergentes. No Brasil, a reação foi mais de volatilidade, com pequena variação cambial e a bolsa em queda, não só por preocupações geopolíticas, mas também pelo peso da queda das ações da Vale por questões mais relacionadas à empresa, como o rebaixamento da recomendação do Morgan Stanley, diante da previsão de menor demanda de aço pela China e a saída de Daniel Stiller, presidente do Conselho de Administração. Nem a alta da Petrobras, puxada pelo avanço do petróleo, evitou o recuo do Ibovespa. O mercado aqui já trabalha, na verdade, com a expectativa de inflação acima da meta e juros em um patamar elevado, com pouca margem para a corte da Selic, que está em 14,25% ao ano. Uma nova alta do petróleo, problemas de novo com outros insumos, se confirmados, só reforçariam essas perspectivas, sendo que o governo colocou o pé no freio na reversão de medidas que foram adotadas para conter os aumentos de preços dos combustíveis. Mais uma vez, Trump reforça as incertezas globais. É ver se haverá condições para uma retomada logo das negociações que pareciam estar perto de garantir um acordo entre Estados Unidos e Irã. Enquanto isso, o mundo volta a ficar em alerta.
Esse é o principal ponto, né? Essa coisa do vai e volta nesse acordo, nessa possibilidade de cessar fogo. A gente vai voltar nesse assunto ainda nessa edição do Jornal da Manhã, olhando para esse novo recrudescimento do conflito no Oriente Médio. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, afirmou que Lula é lambe-botas da China e sugeriu tornar os negócios brasileiros totalmente dependentes dos Estados Unidos. Os detalhes com André Anelli.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou que pretende aproveitar a rodada de reuniões reservadas com interlocutores ligados ao governo Donald Trump para defender a entrada do Brasil em um acordo comercial semelhante ao firmado entre Estados Unidos, México e Canadá. Flávio Bolsonaro afirmou que pretende sugerir a criação de um AFTA, em referência ao antigo NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, incorporando o Brasil ao bloco comercial. O pré-candidato ao Planalto justificou que essa estratégia poderia aproximar o Brasil do governo americano, sustentando que a medida é contrária a qualquer ideologia. Segundo ele, o presidente Lula é quem coloca os interesses pessoais à frente dos interesses do país ao privilegiar relações comerciais com a China.
Todo mundo está vendo o vexame que o Lula está sendo na parte internacional. Alguém que a todo momento ataca os Estados Unidos, faz questão de dizer que é anti-americano. Vocês vão se lembrar que lá atrás ele dizia que se o Trump fosse eleito presidente dos Estados Unidos ia ser um novo fascismo no mundo. Então, alguém que tem uma opção ideológica, que é diferente da minha, obviamente, mas ele faz uma coisa que eu jamais faria, que é colocar a ideologia acima dos interesses do povo brasileiro. É isso que ele está fazendo. Ele, a todo momento, lambe as botas da China e taca pedra nos Estados Unidos. Um presidente da República tem que pensar no seu povo, tem que negociar com todo mundo, com os Estados Unidos ou com China.
A declaração foi feita em meio ao risco de uma nova rodada de sobretaxas do governo Donald Trump contra produtos brasileiros. O senador garantiu ter recebido informações de bastidores indicando que a tarifa de 25% contra o Brasil vai ser efetivamente aplicada. Em um ofício encaminhado ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos no último dia 2, Flávio Bolsonaro afirmou que o Brasil deveria assumir um compromisso legislativo para impedir que o PIX seja integrado a mecanismos internacionais de compensação financeira fora da esfera ocidental. O método de pagamento mais popular do Brasil tem sido alvo do governo Trump e usado como justificativa para o tarifaço, que oficialmente vai ser decidido até 15 de julho. O pré-candidato e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, classificou como inaceitável e infeliz a postura de Flávio Bolsonaro de ter pedido aos Estados Unidos o adiamento do tarifaço contra o Brasil para depois das eleições. A declaração foi proferida um dia depois de Flávio Bolsonaro participar de audiência pública do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, na qual defendeu o adiamento das tarifas sob o argumento de que a medida, se aplicada agora, poderia favorecer politicamente o presidente Lula. Caiado voltou a criticar a estratégia adotada pelo oponente e declarou que o tema não deve ser condicionado ao calendário eleitoral.
Cabia a mim ali fazer uma defesa técnica, mas também política. Eu fiz a defesa técnica e tentando usar argumentos que vão sensibilizar o governo americano. É por óbvio, ele tem preocupação com relação a como é que o Brasil se posiciona com relação à China. Então, mais uma vez, eu vou ser pragmático, mas eu tenho que usar o argumento seguinte. Olha, vocês vão lembrar que lá em julho do ano passado, quando os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, qual foi a consequência? O comércio com a China aumentou muito, bateu um recorde de 171 bilhões de dólares, e com relação aos Estados Unidos ficou ali na faixa dos 83 bilhões de dólares. Então, olha só, as exportações que o Brasil estava fazendo para a China e que deixaram de acontecer por causa dessa tarifa, parte delas foi para o comércio com a China.
As declarações foram dadas durante evento da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na ocasião, o ex-governador disse ainda que quem vota em Flávio Bolsonaro favorece o atual presidente Lula, porque o senador não tem condições de concorrer no segundo turno contra a tentativa de reeleição. Com esse discurso, Caiado tem tentado romper a polarização política, que até o momento se mostra fortalecida. De Brasília, André Anelli.
Com Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite, André do Prado oficializou a pré-candidatura ao Senado por São Paulo. Ao discursar, o governador Tarcísio de Freitas ignorou que é carioca e disse que Simone Tebet e Marina Silva, candidatas a senadoras, não poderiam concorrer por São Paulo. A reportagem é do Misael Mainetti.
A fala de Tarcísio ocorreu em evento com o pré-candidato ao Senado, Guilherme Derriti, e foi postada numa rede social pelo deputado. Apesar de também não ser paulista, o governador e favorito à reeleição criticou Tebet e Marina Silva, adversárias de Derriti na campanha, por não serem de São Paulo.
Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre e levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá, lá não seriam eleitas. E pode ter certeza, não serão aqui também. Não serão. Porque a gente não vai deixar.
Marina nasceu no Acre, mas é deputada federal por São Paulo desde 2022. Já Tebet nasceu em Mato Grosso do Sul e pela primeira vez vai concorrer a um cargo no estado. A ex-ministra do Planejamento se manifestou, dizendo que é corintiana, não é flamenguista, como o governador paulista. Paga imposto em São Paulo há 10 anos e não precisa de endereço alheio para se candidatar. Tebet lembrou que em 2022, quando Tarcísio apareceu como candidato ao governo do estado, ela disputou a eleição para presidente. E numa eleição polarizada, teve 6% dos votos em todo o estado e 8% na capital paulista. A crítica não parte só do governador. Durante a cerimônia de lançamento da pré-candidatura de André do Prado ao Senado por São Paulo, aliados de Tarcísio já tinham desqualificado a origem das ex-ministras. Nas duas ocasiões, o fato de que Tarcísio não atuava no estado até ser eleito governador foi ignorado.
O fato de Tarcísio de Freitas ser carioca foi explorado pela esquerda no ano de 2022, quando ele tentava o governo de São Paulo. Na época, ele foi questionado durante a campanha em qual colégio eleitoral ele votava e não soube responder. Na ocasião, o domicílio eleitoral de Tarcísio de Freitas era em São José dos Campos, no interior de São Paulo.
Agora, o governador paulista usa o mesmo argumento contra as adversárias de Derriti e André do Prado, que lideram as pesquisas de intenção de voto. O ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, também está na frente da dupla Derriti e Prado.
Agora são 5 horas e 14 minutos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A Polícia Federal apreendeu uma espingarda registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul. E mais cedo, a PF fez uma operação na casa do ex-presidente em Brasília e não encontrou nada. Quem tem os detalhes dessa operação toda é o Bruno Pinheiro.
E a operação tinha como objetivo uma busca e apreensão de armas de fogo, munições, documentos que, de acordo com a decisão, uma contradição nas informações acabaram levando o ministro Alexandre de Moraes a autorizar essa busca e apreensão para tentar encontrar novos elementos na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que não foi encontrado. Logo na sequência, os advogados apresentaram uma nova manifestação confirmando que as armas citadas pelo ministro relator foram entregues ainda em 2023, em 24 de março, e que o ex-presidente já não tinha mais arma dentro da sua casa. Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro disse que a operação tem como objetivo dividir o noticiário, justamente em um momento que ele está nos Estados Unidos, em uma audiência que discute o futuro da economia, a discussão sobre a taxação dos 25%. Flávio Bolsonaro voltou a falar em perseguição. Lembrou ainda que a filha mais nova do ex-presidente Jair Bolsonaro estava na casa e foi retirada de um quarto durante a varredura da Polícia Federal.
O presidente Bolsonaro acabou de tomar mais uma busca e apreensão agora pela manhã, o que, na minha percepção, é uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento que eu tô aqui. trabalhando pelo Brasil para tentar dividir o noticiário, né, com coisas negativas, né? E por que que foi feita essa busca e apreensão? Se acompanharam a questão de um segurança dele, né, que foi parado na blitz com uma arma que era do presidente Bolsonaro, uma arma legalizada, direitinho, tudo bonitinho. Chegou-se à conclusão de que o Bolsonaro não tinha feito absolutamente nada de errado, então a verdade foi restituída. Mas aí o próprio Alexandre de Moraes oficia a defesa do meu pai para informar aonde estão as outras armas, né, que estão no nome do presidente Bolsonaro.
Nas redes sociais, Carlos Bolsonaro também voltou a falar sobre uma perseguição implacável contra o seu pai, que segue ainda com um estado de saúde bastante debilitado e sofrendo ainda várias ações em relação à sua condenação, tanto estando em uma domiciliar, mas sendo alvo de uma nova operação da Polícia Federal. Entre aliados de Jair Bolsonaro, há um sentimento dividido. Alguns orientando, alertando para não condenar ou atacar diretamente o ministro Alexandre de Moraes, falando em excesso de zelo. De um outro lado, acabam acompanhando os filhos, alegando uma perseguição contra Jair Bolsonaro. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Jornal da Manhã, 5:17.
É fácil aprender. Na Good inventou o robot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Jovem Pan. Eapig 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. Eapig 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de...
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos Lava Rápido em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
CYM 649. Jovem Pan Sat 95,9. São João da Boa Vista, São Paulo.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã, são 5:20 agora. O FMI fez um alerta sobre a guerra do Irã e a inflação em todo o mundo. O Fundo Monetário Internacional avalia que a crise econômica global pode se ampliar. Acompanhe na reportagem da Júlia Firmino.
O alerta de desaceleração econômica está na atualização do relatório Perspectivas Econômicas Mundiais do Fundo Monetário Internacional, FMI. O documento aponta que a produção global pode alcançar pouco mais de 3% em 2026, valor menor que o previsto pelo FMI em abril deste ano, de 3,1%, e menor ainda que as projeções feitas no ano passado, que eram de 3,5%. Com o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos do fim do cessar-fogo no Oriente Médio, o risco é que essa crise se agrave. É o que explica o professor e pesquisador de Direito e Relações Internacionais, Danilo Porfírio.
Essa crise de abastecimento gerará um problema de encarecimento dessa fonte e, portanto, implicará um aumento inflacionário, que tudo aquilo que é manufaturado em função dessa fonte energética vai se encarecer.
A situação tem se tornado ainda mais complicada com os constantes bloqueios ao Estreito de Hormuz. Os problemas do tráfego marítimo na região já atingem consumidores em todo o mundo. O FMI prevê que a inflação alcance os 4,7% em 2026, o que preocupa os especialistas.
Aquilo que é caro deixa de ser consumido quando não é essencial. E aí nós vamos ter o quê? Um ciclo de empequenamento econômico, estagnação e até mesmo o quê? Risco de recessão.
Petróleo mais caro, o preço do petróleo saiu do patamar 60, 70 dólares, chegou a alcançar 118 dólares. Então, esse é um aumento de custos. Esse custo, primeiro aumenta o custo de combustíveis, depois de transportes, depois de energia e depois de todos, segue-se difundido por toda a cadeia.
Mas mesmo com todos esses dados, o Fundo Monetário Internacional aponta que a economia global ainda tem força neste ano, já que no primeiro trimestre de 2026, a energia renovável amenizou os efeitos da alta do petróleo. O economista Roberto Luiz Troster comenta como a inteligência artificial também ajudou no status positivo dos primeiros meses.
O primeiro, ele fala a importância de novas tecnologias como propulsor da economia e países que exportam energia também propulsores da economia. Países que não têm esses avanços em tecnologia e países que são importadores de petróleo vão ser prejudicados. Brasil está no meio termo, que é tanto em energia renovável para substituir o petróleo como exportação de petróleo. O Brasil está muito bem na foto, em tecnologia não está tão bem quanto poderia estar.
E mesmo com a preocupação com o futuro do segundo semestre desse ano, o FMI tem uma boa notícia para o Brasil. O fundo melhorou a projeção do PIB brasileiro e prevê uma alta de 2,4% na produção nacional.
Uma proposta aprovada pela Câmara avança na criação de novas medidas de enfrentamento à violência contra a mulher. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Danúbia Braga.
Pois é, a Câmara aprovou esse projeto de lei complementar que cria o Sistema Nacional de Combate ao Enfrentamento de Violência contra Meninas e Mulheres. Esse projeto vai ser cuidado pelo Ministério das Mulheres, o texto segue agora para o Senado. A proposta ela busca, então, integrar União, Estados, Municípios e Distrito Federal em políticas de prevenção à violência, proteção das vítimas e combate ao feminicídio. O sistema deve também articular outros órgãos, como os Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e também as centrais de atendimento. Principal ponto do parecer, de acordo com a relatora do projeto, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, está no financiamento. O projeto original autorizava a União a transferir até 5 bilhões de reais de 2026 a 2028 ao Distrito Federal e também aos municípios. O substitutivo retirou, então, essa previsão e vinculou a política aos recursos do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas do Estado, o PROPAG. Pelo novo texto, os estados precisam, então, aplicar 10%, no mínimo de 10% dos investimentos previstos no programa para ações de combate à violência contra a mulher. Os estados que não participam do programa, eles podem utilizar outras fontes já destinadas para essa área. As unidades de federação também terão que apresentar planos de ação com metas, prazos, medidas previstas e estimativa dos custos, né, dessas ações. O texto também exige uma prestação de contas. Os governos terão que divulgar os valores recebidos, contratos, execução financeira e também resultados. Os estados que fazem parte do PROPAG, que aderem a esse programa, precisam comprovar tudo que foi utilizado. Sem essa comprovação do dinheiro, pode levar à perda dos juros mais favoráveis do programa e também uma aplicação de uma taxa real de 4% ao ano sobre contratos. O texto, como eu disse, agora segue para o Senado e, é claro, a gente fica de olho. De São Paulo, Danúbia Braga.
A pré-campanha do presidente Lula quer aproveitar a nova crise envolvendo aliados do senador Flávio Bolsonaro. A reportagem é da Beatriz Manfredini.
A pré-campanha do presidente Lula pretende aproveitar a nova crise envolvendo aliados do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Palácio do Planalto, e testar uma nova linha de ataques nos próximos dias. Segundo auxiliares da campanha petista, a estratégia é intensificar a associação entre Flávio e o pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Márcio Canella. Canella foi preso na terça-feira após agentes da Polícia Federal encontrarem um fuzil de calibre restrito em seu carro durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Em conversa com a Jovem Pan, um integrante da pré-campanha de Lula afirmou que o palanque de Flávio no Rio de Janeiro implodiu. Dentro do PT, a avaliação é que a sucessão de investigações envolvendo lideranças ligadas ao grupo político de Flávio abre espaço para desgastar a candidatura do senador. O entendimento é que há aliados envolvidos em escândalos de corrupção e investigações relacionadas a facções criminosas. Canella foi anunciado por Flávio em fevereiro como candidato na chapa do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Douglas Ruas. Na mesma ocasião, ele também colocou o nome do ex-governador Cláudio Castro como pré-candidato à segunda vaga à Casa Alta e o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, como vice de Ruas. Desde então, o palanque de Flávio no Rio tem sofrido com problemas. Cláudio Castro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e ficou inapto para concorrer no pleito, além de ser alvo de duas operações da PF em menos de duas semanas, retirando seu nome da disputa. Até agora, não há substituto. No caso de Canella, uma parte da cúpula do PL também defende o recuo, mas ainda não há nada definido. A leitura dos petistas é que Flávio evita concentrar a campanha no Rio de Janeiro, já que as apurações atingiram seu principal núcleo político no estado. Além do problema no Rio, outras turbulências envolvendo Flávio estão em jogo e devem continuar sendo exploradas pela equipe petista, como a continuidade da defesa da soberania e a crise envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
Enquanto isso, o pré-candidato à presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, voltou a fazer críticas a programas sociais do governo Lula. Acompanhe com André Anelli.
O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, afirmou que o Brasil está formando uma geração de imprestáveis por causa da combinação entre programas sociais e mercado de trabalho informal. Como proposta, ele declarou que vai suspender o pagamento do Bolsa Família a beneficiários que recusarem 3 ofertas de emprego e vai condicionar a permanência no programa à conclusão do ensino básico ou de um curso profissionalizante.
Eu quero passar a ter esse controle. Nós vamos ter cadastrado todas as pessoas que recebem o Bolsa Família e que não precisam cuidar de filhos ou de algum idoso. A princípio, essa pessoa que não precisa cuidar de ninguém em casa estaria disponível para trabalhar. E além de obrigá-la a trabalhar até a terceira proposta de emprego, eu quero que ela ainda receba um bônus de R$5.000 como incentivo.
As declarações foram dadas durante a agenda dos presidenciáveis 2026, promovida pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na ocasião, Zema afirmou que empresas enfrentam dificuldades para contratar trabalhadores, enquanto enquanto parte dos beneficiários de programas sociais rejeitam vagas com carteira assinada. Segundo ele, a atual política de assistência estimula a permanência na informalidade e reduz os incentivos à qualificação.
O brasileiro hoje está ficando, quem recebe o Bolsa Família, uma parte expressiva, acostumado só com bico, com trabalhos temporários, informais, que não qualificam ninguém. Então nós temos de quebrar esse círculo vicioso. E isso aconteceu recentemente na Itália, que fez uma mudança exatamente nesse sentido. Conseguiu levar para o mercado de trabalho centenas de milhares de italianos que nos últimos anos, décadas, só viviam de salário do Estado, de benefício social, e se recusavam qualquer tipo de trabalho. Nós temos que qualificar o brasileiro, e uma das maneiras de qualificar é trabalhando e não fazendo bico.
De Brasília, André Anelli.
A gente segue no tema eleição, porque uma pesquisa Datafolha mostra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro empatados nas intenções de voto entre os eleitores de São Paulo. Como você pode observar, para quem nos acompanha com imagens, e a gente traz o destaque aqui para quem nos ouve pelo rádio, no primeiro turno, na pesquisa estimulada, Lula aparece com 35% das intenções de voto, juntamente com Flávio Bolsonaro do PL, também com 35% das intenções de voto. Depois aparecem Ronaldo Caiado, do PSD, com 3%, Renan Santos, do Missão, também com 3%, Romeu Zema, do Partido Novo, tem 2%, Samara Martins, do UP, com 2%, Aécio Neves, do PSDB, também aparece com 2%, e Augusto Cury, do Avante, com 1%. Pesquisa que está registrada, portanto, no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número que a gente vai trazer em instantes aqui na programação da Jovem Pan. Olhando para a intenção de voto em primeiro turno na pesquisa estimulada, fonte Datafolha. A gente tem ainda o Cabo Daciolo com 1%, Rui Costa Pimenta do PCO com 1%, Joaquim Barbosa do Democracia Cristã também com 1%. E aí nenhum, branco ou nulo, 8%, não sabem ou não responderam, 3%. O número da pesquisa é SP01703/2026. Essa para São Paulo e em nível nacional BR06481/2026. Ainda acompanhando aqui os destaques dessa pesquisa do Datafolha, Lula aparece com 51% em rejeição no primeiro turno. Então, Datafolha medindo também o nível de rejeição em São Paulo. Primeiro turno, Lula com 51% de rejeição. Flávio Bolsonaro tem uma rejeição menor, 43%. Aécio Neves, do PSDB, aparece em terceiro na rejeição, com 23%. Romeu Zema, do Novo, tem 13% de rejeição, ao lado de Ronaldo Caiado, do PSD. O Cabo Daciolo tem rejeição de 12%, do Mobiliza. Rui Costa Pimenta, do PCO, aparece com 10% de rejeição. Renan Santos, do Missão, também aparece com 10% de rejeição na pesquisa Datafolha. E olhando ainda aqui para mais detalhes dessa pesquisa, a gente tem Joaquim Barbosa com 8%, Samara Martins, do UP, também com 8%, Edmilson Costa, do PCB, 8%, Hertz Dias, do PSTU, 7%, e Augusto Cury, do Avante, também com rejeição de 7%. Para quem rejeita todo mundo ou não votaria em nenhum dos candidatos, esse índice é de 2%, de acordo com a apuração do Datafolha. Não sabem ou não responderam, 2%. E aqueles que votariam em qualquer um, que não rejeitam absolutamente nenhum dos políticos apresentados pelo Datafolha, esses compõem 1% dessa pesquisa da Datafolha de intenção de voto em São Paulo. São os dados, portanto, da pesquisa do Datafolha. A gente tem ainda mais os dados para o segundo turno. Flávio Bolsonaro aparece com 46% das intenções de voto. Lembrando mais uma vez, pesquisa para São Paulo. Ele é candidato do PL. Lula aparece com 43% das intenções de voto. Nenhum, branco ou nulo, somam 10%. e não sabem ou não responderam somam 1%. Eu repito que a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os números SP-01703-2026 e BR-06481-2026. São os dados das pesquisas e cada vez mais a gente vai tendo esses números sendo apresentados, a gente vai acompanhando e trazendo para você, porque são sempre, como dizem os nossos analistas, a fotografia de momento do cenário eleitoral. E o desempenho do senador Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas é o tema também do comentário aqui da nossa analista Dora Kramer.
As pesquisas divulgadas ontem trazem uma boa notícia para Flávio Bolsonaro. Apesar de uma série de desgastes na campanha e de fatos negativos, o senador mostra resistência com o principal adversário do presidente Lula. Isso tanto na pesquisa Meio Ideia sobre o cenário nacional, quanto na do Datafolha sobre a situação em São Paulo. Mesmo tendo registrado alguma queda em relação a outros momentos em que chegou a aparecer na frente de Lula na margem de erro, Flávio Bolsonaro manteve a condição do mais competitivo adversário na direita, onde os outros candidatos desse campo não conseguiram avançar. Em São Paulo, o senador ainda leva vantagem de ter rejeição menor que a do presidente. A rejeição de ambos é muito grande, mas a do Flávio é um pouco menor. O levantamento do Instituto Ideia traz a novidade de Michele Bolsonaro ser apontada de modo espontâneo, aquilo sem apresentação dos nomes, como a mulher mais poderosa do Brasil, com índice de 15%. Isso não afetou os índices do enteado Flávio, mas sinaliza, sim, que ela pode se firmar como liderança política no cenário nacional e reforça a possibilidade de Michele não desistir da candidatura ao Senado pelo Distrito Federal.
Agora 5 horas e 38 minutos aqui no Jornal da Manhã. E olha, é cada vez maior a pressão no Congresso para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, explique por que o governo teme uma ação militar americana contra o Brasil. É assunto aqui da repórter Beatriz Souza.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de convocação para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. No requerimento, o deputado Evair de Mello pede que o chanceler esclareça o conteúdo de um documento enviado pelo Itamaraty à Câmara, no qual o ministério menciona a possibilidade de uso de força militar dos Estados Unidos em território brasileiro após o governo americano classificar as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da capital como organizações terroristas.
O ministro sabe o peso que tem as suas declarações e não pode, ao chefiar um ministério que trata de políticas de Estado, ser tão leviano ao fulanizar algo como uma intervenção armada no Brasil. A classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, o que eu pessoalmente defendo seja feito inclusive por legislação nacional aprovada pelo Congresso Nacional, pretende asfixiar economicamente essas organizações que, sendo transnacionais, atuam em diferentes áreas do mundo, incluindo os Estados Unidos, a Europa e a África.
Como se trata de uma convocação, o comparecimento do ministro à comissão é obrigatório. Para se ausentar, ele precisa de uma justificativa para não configurar crime de responsabilidade. No Senado, a Comissão de Relações Exteriores já tinha aprovado um requerimento para ouvir Mauro Vieira. Mas, nesse caso, o ministro foi convidado e não convocado. A data da audiência ainda será definida. Um dos autores do pedido é o senador Hamilton Mourão.
Eu gostaria de ouvir o ministro da onde que ele tirou dados para uma, vamos dizer assim, uma afirmação de uma certa gravidade, não é? Uma vez que, apesar dos Estados Unidos recentemente vir exercendo de forma unilateral o seu poder militar, tanto no caso recente aí da captura do então presidente da Venezuela, o ditador Maduro, como também no ataque, não é, feito ao Irã, apesar disso ser um conflito que se arrasta 46, 47 anos entre esses dois países, não é, mas me chama a atenção face à relação que nós temos com os Estados Unidos da América, inclusive na área militar, não é, onde combatemos juntos na Segunda Guerra Mundial, e ver, não é, por parte de uma autoridade como o ministro Mauro Vieira, uma afirmação nessa natureza. Então eu gostaria de ouvir isso aqui do ministro.
Tanto os deputados quanto os senadores afirmam que querem entender em quais informações o Itamaraty se baseou para mencionar uma possibilidade de uma intervenção militar dos Estados Unidos em território brasileiro.
Segundo o Itamaraty, o chanceler Mauro Vieira sempre esteve e continuará à disposição da Câmara dos Deputados e do Senado para prestar os esclarecimentos que forem necessários.
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto que cria a tornozeleira eletrônica rosa. Quem tem os detalhes é a Júlia Firmino.
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro criou um PL da tornozeleira eletrônica rosa, justamente para facilitar a identificação de agressores de mulheres. Esse PL tem como autor o deputado estadual Fred Pacheco.